Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com André Neves. Ele é pernambucano de Recife, formou-se em comunicação, estudou artes plásticas, é arte educador e promove palestras e oficinas sobre literatura infantil e juvenil por esse Brasil afora. Como ilustrador, já fez trabalho em mais de 30 livros com seus desenhos, mostras também dedicado a imagens para criança. Tem livros publicados em diversas editoras. Olha, o nome dele é André Neves e já ganhou prêmios de reconhecimento pelo seu trabalho, como o Prêmio Luiz Jardim 2001 com melhor livro de imagem. Já ganhou também o Jabuti, já ganhou o prêmio Açorianos e mantém o blog confabulandoimagens.blogspot.com. Vive em Porto Alegre confabulando imagens e contando muitas histórias. Bom dia, André, prazer em falar com você.
Bom dia, o prazer é todo meu de estar nesse bate-papo literário com você e com todos os ouvintes.
Então, a Margarida, que é o nosso mote de conversa aqui, você tem outros tantos, mas a Margarida, que é da editora Abacate, que eu recebi, que delícia de livro, que vaquinha mais feliz essa, hein, André?
Nossa, foi um presente ter criado a Margarida, que é uma vaca que tem levado alegria para muita gente, né?
Pois
então,
é.
Isso é bacana.
Como é que surgiu a Margarida, assim? Como é que veio a história? Eu não sei, eu fico pensando nos animais, eu acho que vaca é um bichinho assim.
É muito engraçado essa pergunta de como surgem as histórias. E eu sempre falo que elas surgem de uma experiência atual e que a gente relaciona com a infância. E, na verdade, a Margarida é o personagem principal da história, mas tem outro personagem mais à frente, que é o Alfredo.
Sim.
Que é um peixe-boi.
Uhum.
E eu comecei a pesquisar sobre esse animal e aí criei uma curiosidade, porque o peixe-boi, ele é chamado peixe-boi macho e peixe-boi fêmea.
Uhum.
E eu comecei a me questionar porque não é comum se chamar peixe-vaca. E aí eu fui costurando toda a ideia para o grande final do que eu imagino que seria a fêmea do peixe-boi, né? Então,
que interessante
que é uma surpresa para o final, para o leitor, né?
Você começou a história, então, de trás para frente, né?
Na verdade, a história ela começa de trás para frente porque eu tive a ideia.
Uhum.
Do final e eu vou construindo todo um enredo que seja interessante para mim, né? Claro que estou escrevendo, e é aí que eu me relaciono com a infância. Eu começo a lembrar da minha infância, tentando buscar todos os outros personagens que entram e tentando colocar coisas que eu gostaria de escutar como criança, da minha criança interna, né?
Sim.
E aí a história vai surgindo e eu vou costurando ela com imagens, porque eu também sou ilustrador.
Pois é.
E isso vai dando a nonsense que eu quero para a história.
Uhum.
As duas coisas juntas.
Sim, exatamente isso que eu ia te perguntar. O texto é seu, a ilustração é sua. São duas coisas separadas, mas que casam perfeitamente. São primorosos os seus desenhos também. E a história é super divertida, né? E os seus desenhos também são divertidos, com um pouquinho dessa pitada do nonsense. Conta pra gente como é que você vai fazendo isso tudo, assim? Vem o texto, vem a ideia, vem a ilustração, vem outra ideia? Ou você trabalha o texto primeiro, depois você vai criando todo esse trabalho da ilustração?
Eu acredito muito no poder da imagem para a infância.
Sim.
Eu acho que o livro infantil hoje, o livro que é destinado inicialmente, né, a esse público, ele tem um poder muito grande pela imagem. E eu sempre coloco para as pessoas que eu escrevo hoje por conta da imagem, porque o meu interesse pelo livro, o meu interesse por esse trabalho com literatura para a infância surgiu pela imagem.
Uhum.
E aos poucos eu fui me acostumando com as palavras. Eu sempre fui leitor, eu sou um bom leitor, eu tive também a alegria de poder trabalhar 2 anos num espaço maravilhoso de leitura, que é o Espaço Passárgada, Pernambuco, que é a casa onde nasceu o poeta Manuel Bandeira,
uhum,
e que é um espaço cultural, então eu sempre tive um envolvimento muito grande com a leitura, mas a imagem foi que sempre teve uma força maior em mim. E na medida que eu fui entrando no universo da ilustração, eu fui vendo que escrever pela imagem é uma outra linguagem para a infância. É um outro sentido que a gente consegue costurar ao escrever. Uhum. Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo as palavras, eu estou imaginando aquilo que eu vou criar com a ilustração. Uhum. Faço alguns experimentos até na medida que eu vou escrevendo, e eu acho que isso tudo contribui para uma grande complementação, tanto da imagem complementando o texto, tanto do texto complementando a imagem.
Uhum.
E por aí vai.
Sim, sim. Aí vem tudo sendo criado junto, né?
Exatamente.
Mais ou menos. Agora, os seus prêmios são por imagem mesmo, né? A maioria deles.
É curioso, eu acho que eu tenho um meio termo, né, assim,
uhum,
né, eu tenho alguns prêmios por imagem, principalmente selos que são dados pela Fundação Nacional do Livro Infantil.
Sim.
E Juvenil. Eu tenho também um prêmio internacional com imagem, mas o grande prêmio de literatura, realmente, que é o prêmio Jabuti.
Sim.
De literatura, né, eu ganhei duas vezes por texto, não por ilustração.
Que interessante, que é o Correio Telégrafos? Foi esse?
Não, que é o prêmio Jabuti de literatura.
Sim, sim, mas pelo livro Correios e Telégrafos?
Não, eu ganhei pelo livro Sebastiana e Severina, uma menção honrosa, em 2003. E esse ano, 2011, com o Bax, que é um outro título.
Ah, é verdade. Eu até esqueci do Bax, é seu também.
É meu
verdade,
também.
Que maravilha. Agora, essa história de você ser pernambucano e que tem uma tradição muito forte das manifestações populares, das festas, do carnaval até, e aí você muda para o Rio Grande do Sul, onde que tem uma tradição de leitura também muito forte, que o livro é um objeto... Vou falar sagrado, mas não é sagrado. Ele está muito mais fácil para todo mundo do que parece nos outros estados brasileiros. Quer dizer, o livro é celebrado como uma coisa muito cotidiana, não é?
Exatamente.
Isso para você, claro, deve ter acrescentado muito, você deve ter trazido muito do seu Pernambuco para o Rio Grande do Sul, que é bem diferente, são estados muito diferentes, né, nesse nosso Brasilzão.
É, exatamente. Eu acho que a minha formação visual, né, que é a minha formação como estrutura visual, ela se formou em Pernambuco. Foi lá que eu estudei arte, foi lá que eu presenciei as manifestações culturais. Eu era uma pessoa muito presente nas manifestações culturais. E na medida que eu fui aprimorando isso e fui cada vez mais entrando com a linguagem visual dentro do livro, coisas foram tomando forma dentro dessa cultura até que eu saí e tive uma visão ampla, né, do que é a ilustração. Eu acho que hoje eu ainda tenho muito da cultura de Pernambuco,
uhum,
mas eu sempre digo às pessoas que o melhor de tudo foi que eu tive uma sorte muito grande. Eu saí de um estado com grandes escritores,
uhum,
para morar em outro com grandes escritores.
Também,
então,
né?
Isso foi, acho que é um ponto marcante, assim, na minha trajetória como escritor e ilustrador. Acho que tudo isso contribuiu e são as duas culturas que me alimentam muito para o que eu faço hoje.
Foi tudo confabulando, né, André?
É, confabulando, é o que eu digo, confabulando, a gente vai buscando uma coisa aqui, outra coisa ali, vai pensando e vai construindo. É confabulando mesmo a minha própria história.
Aham, uhum. E você mantém o blog, que é confabulandoimagens.blogspot.com, não é isso?
Exatamente.
Que...
Nesse blog eu coloco disponível coisas que estão acontecendo sobre mim, alguns pensamentos sobre a leitura, coisas muito rápidas para serem lidas, prestigiando sempre a questão visual do livro e colocando minha trajetória para que meus leitores possam acompanhar o que está acontecendo atualmente com o meu trabalho.
Sim, muito bom. O prêmio Obax deve estar lá, com certeza.
Sim.
Não é? Que é bacana. Já foi entregue o prêmio? Ainda não, né?
Não, o prêmio será... Na verdade, teve a premiação, né, que é
Sim.
anunciada.
Sim.
E tem realmente a cerimônia de entrega que acontece no final desse mês, né, no dia 29.
Uhum.
Em São Paulo. E aí
muito
juntam
bacana.
Alguns autores que foram indicados e tem essa confraternização, né, essa cerimônia para a entrega do prêmio.
Sim. Agora, vamos falar mais um pouquinho da Margarida, sem contar a história?
Uhum.
Porque também, mesmo que a gente conte, o bacana é a gente viajar também nas suas imagens, que a gente não pode mostrar aqui no rádio, né?
Uhum.
A Margarida é uma jovem mimosa vaca que acha que seu terreno está bem pequeno, né?
Exatamente. Na verdade, eu acho que é tudo a busca de um grande sonho, né, desse
Sim.
livro, né, que é
o sonho de todo mundo, né?
É o sonho de todo mundo. Na verdade, é uma história de amor, mas o grande sonho dela, na verdade, era conhecer o mundo inteiro, né?
Claro, ela tem vontade de viajar mesmo.
Ela tem vontade de viajar. No enredo, ela acaba... ela realiza esse sonho dela e encontra o seu amor e de uma forma muito mágica, de uma forma muito, muito fantasiosa.
Sim.
E eu acho que é uma coisa que tem faltado muito no livro brasileiro, né? Que é a passagem da história pela fantasia.
Sim.
Eu tenho visto muitos livros que, apesar de ter fantasia, apesar de ter infância dentro do livro, eles passam muito por uma experiência cotidiana de uma criança comum, né?
Uhum.
E eu acho que falta muito isso. No Brasil também nós não trabalhamos muito com fábulas, a grande parte dos livros não vão por história com os animais. Eu fiquei muito feliz de criar isso, que eu tenho uma certa dificuldade também em brincar com fábulas, né? Em trazer animais para contar histórias.
Uhum. Ele tá lindo, engraçado que você está falando aí, eu tô vendo aqui, tem uma palavra grande, mergulhou. Ela mergulha numa fantasia, né? Que aí a gente vai para a psicanálise, mergulhar dentro da água, tem toda uma simbologia, né?
Sim, e na verdade o livro ele é cheio de momentos simbólicos, né?
Sim, muito.
Todos os personagens que aparecem, assim, o que é que eles representam, o que é que eles proporcionam para esse personagem, né? Então,
Você pensou nisso quando estava fazendo, ou você percebeu isso depois, essa parte psicanalítica mesmo que tem no livro? Porque agora eu estou dando conta disso também.
Olha só, eu acho que tem um meio termo. Eu acho que intuitivamente a gente vai escrevendo,
uhum.
e depois a gente vai refletindo sobre aquilo que a gente escreveu. Às vezes a gente consegue transformar, depois que a gente leu, a gente consegue perceber alguns outros sentidos e dar
uhum.
mais força
é
a isso.
Uhum.
Em outras vezes não, em outras vezes a gente prefere deixar que isso fique linear, que o leitor encontre um outro sentido, e que isso é que é o bacana. Às vezes eu mesmo me surpreendo com as leituras que são feitas desse livro, né?
Sim.
Do que as pessoas percebem e de como esse livro contribuiu para o pensamento da outra pessoa, para a alegria do leitor. Isso é que é o mais importante.
É verdade, a literatura dá isso, né? De uma certa forma, eu acho que os livros trazem isso, que cada leitor vai ler de forma com seu referencial e, de repente, viaja em coisas que o autor nunca tinha pensado, né?
Eu fico pensando que é uma necessidade que a gente tem como ser humano e como leitor isso Sim. se estabelece dessa forma. A gente vai encontrando caminhos e vai se entregando à leitura, mesmo que a gente volte para o livro várias vezes. É que nem a criança que ainda não sabe ler e que pede para os pais contarem uma história. Quando ela pede para repetir a mesma história, Na verdade, é porque ela sente a necessidade que aquela história tem mais alguma coisa a dar para ela. Não é porque ela gosta da história simplesmente e quer que repita, repita, repita. Uhum. É pela necessidade que a criança tem, por sentir que aquela história ainda tem mais coisa para ser descoberta.
É verdade.
E é a mesma sensação que a gente tem no livro, mesmo quando a gente volta para ele várias vezes. E a imagem no livro, ela proporciona essa volta ao adulto também, de uma forma até muito mais direta, muito mais misteriosa, porque o adulto volta para a imagem com uma dificuldade de leitura que a criança não tem, com a liberdade de leitura que a criança, que a criança estabelece ao ler, que o adulto parece que cresce e emburrece, ele não lê mais imagem.
É isso.
Então o livro proporciona isso. Quando o adulto volta para o livro com imagem, ele vai por outros caminhos também.
É interessante, a gente adulto tem que deixar a criança muito viva na gente, porque a criança sabe, né? Quando ela pede, tem uma coisa que faz ela pedir. E a gente também, adulto, a gente às vezes nega de dar essa coisa que a criança de dentro da gente pede.
É, muito o adulto bacana. É porque nós não temos mais, nós temos como resolver os nossos próprios problemas. Então a gente mesmo se nega, a gente pede e muitos adultos se negam, né, a dar esse presente. Talvez até o próprio se entregar à leitura seja isso.
Algumas é verdade, André. Nossa, a gente foi fundo agora. E, infelizmente, a gente tem que interromper a conversa. A gente conversa outro dia, falando de outro livro seu, porque o nosso tempo já foi.
Olha, eu quero só agradecer.
Sim,
por esse bate-papo tão agradável. Parece que a gente está, assim, bem confortável. Parece que eu estou conversando com todo mundo, com todos, e sei que estou, mas parece que
tá tão bacana, tudo tão,
falar sobre isso, sobre livros e leitura, é sempre muito bom.
Pois é, o problema é que o espaço é curto que a gente tem, mas vamos lá, a gente
mas
temos
eu agradeço
espaço.
E eu espero que a Margarida continue encantando vários leitores.
Com
então,
certeza.
Obrigado a você e a todos os ouvintes.
Tá bom, um grande abraço. A Margarida é encantadora, isso ninguém tira dela.
Ah, obrigado.
Muito obrigado, André.
Ok, tchau.
Grande abraço, até o próximo.
Tá bom.
Eu conversei com André Neves, que é o autor de Margarida. Ele fez o texto e a ilustração. O André trabalha mais com ilustrações, mas também é autor de textos. Ele é pernambucano, mora em Porto Alegre. E olha, esse ano ele ganhou o Jabuti com o livro Obax. A Margarida foi publicada pela editora Abacate, que é aqui de Belo Horizonte. Fora isso, você pode acompanhar o André Neves no blog dele, que é o confabulandoimagens.blogspot.com.